Olá, amigos! Estamos iniciando mais um programa Momento Espírita, um programa da USE, da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. 49 anos no ar aqui, levando a mensagem espírita até você. Para participar no programa de hoje, nós temos aqui a Rosana conosco. Tudo bem, Rosana?
Tudo bem, Suzete? Olá, queridos ouvintes. É um prazer mais uma vez estar com vocês.
Paulo Ribeiro.
Olá, amigos ouvintes. Sejam bem-vindos ao nosso programa Momento Espírita, onde iremos juntos aprender muita coisa sobre a doutrina espírita, com os encaminhamentos que ela nos favorece, que ela nos propõe. Estejam conosco nesse programa e vamos juntos aprender.
Pois é, que bom estar aqui mais uma vez, juntamente com o Paulo, Amorim, com a Suzete e também com a Rosana. É uma equipe tanto no dia de hoje. Um grande abraço para todos.
Amorim?
Um grande abraço aos nossos amigos que nos acompanham, que estão sempre dando apoio para Momento Espírita. Mais uma vez, vamos falar sobre Espiritismo e Movimento Espírita.
E eu, Suzete, vamos lá. Hoje nós estamos num quinteto falando aqui sobre Espiritismo. No programa de hoje, nós vamos trazer aqui a indicação de um livro muito interessante, que é Lyon, Cortes e Recortes, do Jorge Hessen. Também em Espiritismo hoje, vamos falar sobre a parábola do semeador e a importância de Polyte Denisard Rivail, conhecido como Allan Kardec. Em livro O Céu e o Inferno, que nós estamos estudando, hoje nós vamos comentar aqui na primeira parte, capítulo 11, da proibição de evocar os mortos. Será que a gente não pode evocar com os mortos? Não podemos falar com as pessoas que já desencarnaram? Hoje nós vamos falar sobre isso. Quais cuidados que nós temos para evocar aqueles que já partiram para o outro plano? Vamos começar com aquela indicação de um livro que fala sobre o Espiritismo, um livro para a gente trazer a lembrança que ler é muito importante. E nós temos muitos livros espíritas bem interessantes. Um deles é esse que estamos trazendo hoje, que é Lyon, Cortes e Recortes Históricos da Cidade Baluarte do Espiritismo na França. Quem escreveu esse livro foi o Jorge Hessen. Amorim, quem foi Jorge Hessen?
O Jorge Luiz Hessen, ele nasceu no antigo estado da Guanabara, foi incorporado ao Rio de Janeiro em 1951, dia 18 de agosto. Ele foi inclusive diretor do Inmetro no estado de Mato Grosso e trabalhou também na Universidade de Brasília. Nos últimos anos, ele tem se dedicado a escrever a respeito de espiritismo e a respeito de personalidades do espiritismo. Esse trabalho que ele apresenta desta vez é muito interessante.
O Jorge Hessen, nesse livro, ele fala sobre a cidade de Lyon, que foi o suporte do espiritismo na França. Aí também comenta vários artigos, várias comemorações que houveram, né, na cidade de Lyon. Paulo.
Apenas a minha surpresa, né? Porque nós sempre citamos Paris, Sociedade Espírita Parisiense. Parece que o espiritismo teria nascido ali, teria sido ali codificado, né, a codificação. E, no entanto, a cidade de Lyon é que realmente se destaca aí na história, sendo ali o berço também de Kardec, em 3 de outubro de 1804, na cidade de Lyon. Olha que sou espírita há um bocado de tempo, mas foi uma surpresa ter esse destaque para Lyon e não para Paris.
Júlia, quer comentar?
Sim, eu gostaria de falar que esse livro do Jorge Hessen, aliás, o Jorge Hessen é um articulista que tem muitos artigos interessantes, importantes no movimento espírita do Brasil todo. Ele escreve muito bem, é um pesquisador, e nesse material dele, que está em material digital, gratuitamente para download, para ser baixado no portal dele, que é o portal Luz Espírita, e também no Autores Espíritas Clássicos, do Vanderlei Santos, onde nós vamos encontrar um material muito grande, principalmente de pesquisas históricas da época de Kardec e também de outras pesquisas históricas e livros que você não encontra mais, às vezes estão esgotados, às vezes você encontra nesses sites aí como material de pesquisa. Então, quem trabalhou na revisão desse material foi o Vanderlei, o autor espíritas clássicos que eu acabei de falar. Também teve a atuação, a diagramação e ajuda do Eri Lopes. O Eri Lopes também tem um trabalho muito bom de pesquisa, mas são três portais muito importantes, pelo menos ao meu ver. Quando eu preciso de recorrer a alguma coisa histórica, eu percorro esses sites desses amigos citados. E esse livro, Lyon, que é sobre cortes e recortes históricos, tem assuntos de interesse importante, principalmente para quem gosta de pesquisa, né? E agora parece que nós conseguimos, do 2 anos para cá, desde a liberação dos documentos, dos manuscritos de Kardec, que estava com a família do Canuto de Abreu, também outros documentos foram encontrados na França, e enfim, eu acho que nós estamos vivendo uma nova fase aí para sabermos melhor como é que foi de fato a época de Kardec e dos seus continuadores e tudo mais. E esse livro tem exatamente este viés, ele recupera os fatos históricos, principalmente, como disse o Paulo, da cidade de Lyon. E eles consideraram na pesquisa dele como a cidade dos mártires, e citam também os diversos mártires que passaram por lá, e incluindo Kardec, que nasceu em Lyon, na verdade, embora ele não foi considerado um mártir, o Kardec.
Ô, Rosana, esse nome, Cortes e Recortes, é um nome bem, bem interessante, porque contando a história e colocando esse nome Cortes e Recortes, eu gostei bastante. Você achou também interessante?
Eu achei interessante, inclusive, de como ele trata o livro, porque ele faz cortes e recortes. Na história passada, por exemplo, ele cita que Emmanuel rememora o acossamento no ano 177 de Lyon. Então, lá no princípio do cristianismo, e também traz a história do espiritismo na França. Ele fala desses mártires que eram os no primórdio, né, do cristianismo. É bem interessante, eu gostei mesmo e fiquei bem interessada nesse livro, que ele é recente, ele foi recém-lançado. E eu aconselho, né, que as pessoas pesquisem mesmo, quem gosta de história e de espiritismo, possam ler esse livro, é bem interessante.
Então fica aqui a nossa dica, né, Murim, desse livro.
É um livro bastante interessante, inclusive, como a Rosana citou, o Jorge Hessen, ele trata da cidade desde antes da chamada Era Cristã. Já existia essa cidade, foi renomeada pelos romanos e depois ganhou o nome de Lyon. Então é muito interessante, por isso que são cortes e recortes. Ele não conta a história inteira da cidade, não fala de tudo o que acontece, mas faz alguns recortes, alguns apontamentos que são bastante ilustrativos. É um livro muito interessante, muito gostoso de ler.
E é fácil baixar o livro, né, para ler, Amorim?
Sim, basta colocar o nome na internet que certamente vai aparecer lugar para baixar o livro e você pode fazer isso gratuitamente, sem problema.
Então fica aqui a nossa indicação hoje do livro Cortes e Recortes Históricos da Cidade Baluarte do Espiritismo na França, de Jorge Hessen. Tenho certeza que vai gostar de conhecer um pouquinho mais da história do Espiritismo. E agora, nós vamos continuar na sessão Espiritismo hoje. Hoje, trazendo aqui um assunto bastante interessante, bastante importante, que é sobre Kardec, falando sobre a importância de Kardec. E vamos falar sobre o que Kardec semeou com a parábola do semeador, ou conhecida também como parábola das sementes. Paulo, o que trata a parábola do semeador? Você pode bem resumidamente contar para a gente?
Bem, a parábola do semeador está no Evangelho, foi proposta por Jesus, né? Dizendo que um homem saiu a semear e sementes caíram sobre a rocha, outras caíram em lugar pedregoso, outras foram crestadas pelo sol, e finalmente algumas delas caíram em terreno fértil e produziram vento por um. Então, essa é a parábola do semeador do Evangelho. Então, esta recomendação se transfere para nós, porque todos somos, de certa forma, semeadores, seja do que for. Agora, o importante é que semeemos a boa semente. Nós, espíritas, que temos essas informações, que analisamos o Evangelho à luz da doutrina espírita, sabemos o quão importante é a nossa semeadura e o quão importante é as sementes que recebemos. Pelas informações do Jorge Hessen, nós temos ali sementes sendo lançadas no nosso solo para que a gente faça com que elas germinem e floresçam. Então, este é o sentido da parábola do semeador. E Kardec, evidentemente, veio como um semeador especial, responsável pela terceira revelação, trazendo as sementes para que semeasse, para que divulgasse com todo o sacrifício pessoal. Vamos considerar que em terras de França, as sementes não caíram num solo tão favorável, tanto que elas não desenvolveram, mas vindo para o solo do Brasil, solo brasileiro, elas germinaram e hoje apresentam os resultados do 100 por 1 que Jesus falava, do 1000 por 1. Então, em resumo, Moisés foi um, Jesus outro, e Kardec foi o terceiro semeador para trazer a mensagem para nós.
Evidentemente, no que diz respeito à cultura ocidental, Kardec é o terceiro, né? É interessante que, se a gente for pensar em termos de semeadura, Kardec enfrentou muitas dificuldades. É como se ele estivesse enfrentando um solo que precisasse ser arado profundamente para que a semente vingasse. Você não pensa assim, Rosana?
Realmente, ele teve um trabalho duro, né? Ele começou até tarde, né, a fazer essa semeadura, se bem que era um homem bom, que já tinha princípios e valores já consolidados como homem de bem, e quando ele se encontrou com a mensagem espírita que a espiritualidade trouxe, ele se empenhou tanto que ele semeou e frutificou realmente o máximo que podia daquela semente. Então, Kardec, ele foi um grande semeador. Na verdade, eu penso assim, que ele é aquela semente que deu frutos mesmo, né? Então, ele recebeu aquilo que ele recebeu, o material que ele recebeu, ele trabalhou, ele lutou por aquilo, ele não pensou nele, e hoje nós temos, assim, aqui no Brasil, principalmente, né, que é o Espiritismo graça por todo o país, o resultado do empenho desse homem, e não só no Brasil, como mundialmente, nós vemos que Kardec foi um grande, realmente, realizador, e soube aproveitar aquelas sementes que ele recebeu para que ela frutificasse.
Nós podemos considerar que essas sementes estão hoje, na atualidade, produzindo a milhares por um, porque os livros publicados, essa nossa opção pela internet e tudo o que está sendo levado ao mundo são resultado da semente plantada por Kardec em França.
Ô, Júlia, falando em semente que se espalha, você tem conhecido vários locais fora do Brasil, inclusive, que tem recebido essa semente, tem frutificado. Até no Japão você já viu o movimento espírita, né? Fala um pouquinho para a gente.
A semente plantada por Kardec, ou trazida por ele, né, sobre a égide do Espírito de Verdade, da Plêiade, dos Espíritos Superiores, que semearam, na verdade, toda a doutrina espírita sobre a face da Terra. Então, agora, os países estão, aos poucos, absorvendo essas sementes, aos poucos, né? E de uma maneira diferenciada também. Pode ver que depois de 160 anos, nós não somos tantos assim. A doutrina espírita cresceu muito, ela expandiu no Brasil e no mundo, mas não numa quantidade tão grande. Quem sabe nós espíritas esperávamos que essa semente pudesse ser esparramada com maior rapidez. Mas eu penso que tudo tem o seu tempo certo, né? Conforme diz o Erasto no Livro dos Médiuns, se não me engano, por que que o plano espiritual, os espíritos superiores já não vieram e falaram da reencarnação e ensinou a reencarnação para todo mundo? Aí eles falaram, não, tem que esperar o seu tempo. Imagine só, tem lugares que ainda não está na hora de falar sobre esse assunto. Então, as coisas têm que ir no seu devido tempo. E talvez por isso, e talvez também, ao meu ver, porque depende muito de nós, né, que somos aqueles que estão, né, nesta encarnação, incumbidos. Quem sabe muitos de nós estamos incumbidos de semear, né, de levar essa semente. Talvez faltou um pouco de planejamento para todos nós. Não sei, pode ser que... Porque eu vejo que nos países, por exemplo, da Europa, espiritismo nasceu lá. Era para ter um espiritismo super bem difundido. Entretanto, há uma dificuldade muito grande, né? Você falou do Japão. O Japão também. Nós temos ali de 15 a 18 grupos somente, e o espiritismo está lá mais de 10, 15 anos que já está implantado no Japão, mas não tem essa facilidade de expansão, porque o espiritismo é uma doutrina que requer estudo, requer reflexão, e muitas vezes... É muito dificultoso também nós colocarmos o ensinamento dos espíritas na nossa vida, né? Mas, de uma maneira geral, Amorim, eu acho até que o espiritismo está indo bem, a sua expansão nos países latino-americanos, né, de uma maneira em geral, e um pouco menos na Europa, menos ainda na Ásia. Mas na Europa eu vejo assim um crescimento muito grande. E agora, com o advento da pandemia e da internet, e com essa troca que nós temos hoje, derrubamos as barreiras continentais, né? Hoje nosso vizinho é qualquer lugar, de toda parte são nossos vizinhos. Eu acho que o espiritismo vai expandir bastante a partir de agora, até por essa tecnologia nova que nós estamos vendo aí.
É interessante você falar a respeito dos vários países e da aparente pouca penetração do espiritismo, mas, Rosana, será que o espiritismo ele não está, apesar de não ter muitos adeptos numericamente, mas ele não está penetrando nos conceitos sociais? Hoje em dia se fala em reencarnação nos meios de comunicação, de uma forma quase que natural. Mesmo pessoas que não são espíritas já falam em reencarnação, já falam em mediunidade. É um assunto que perpassa, inclusive, as universidades. Você não pensa que o espiritismo já está dando alguns frutos?
Eu estava pensando justamente isso enquanto a Júlia falava, que apesar de ter poucos grupos espíritas, a ideia do espiritismo ela está sendo difundida. Então nós vemos às vezes o tema em filmes, em novelas, pessoas conversando sobre reencarnação, né, crianças falando sobre desencarnação de forma natural. Então, como Kardec falava que o espiritismo ela não é a religião do futuro, ela é o futuro das religiões, porque a ideia está aí. A pessoa não precisa ser espírita para ter ideias espíritas, né? E nós temos, assim, conhecimento que em breve teremos temáticas cada vez maiores de filmes sobre o espiritismo, sobre reencarnação e todas essas ideias. E isso vai realmente expandir muito, né, as pessoas vão querer saber, vão querer conhecer o Espiritismo, e ele está aí pronto. Eu vejo que ele é recém, muito jovem, né, 1857, quando foi lançado o primeiro Livro dos Espíritos, ainda é uma doutrina muito jovem e que tem muito campo ainda pela frente.
Paulo, e nós estamos falando sobre difusão dos conhecimentos, dos conceitos espíritas, mas a sociedade já reconhece o trabalho social das instituições espíritas, não é isso?
Sem dúvida. Principalmente na atualidade, o espiritismo e os seus seguidores têm dado uma amostra de grande força de trabalho em favor dos menos assistidos. E isso comove, isto é o exemplo que contagia ou que influencia outras pessoas. Então, os Espíritos nos têm informado, já de conhecimento de todos, que não é o Espiritismo que se imporá para o mundo, sim os fundamentos do Espiritismo. Certo? Ele se imporá pela força mesma das coisas. Como disse a Rosana, as crianças, os espíritos que estão reencarnando agora, já trazem essa semente germinada em si e aqui vão desenvolvê-las. São capazes de questionar assuntos que nós ainda temos dificuldade em responder. Então, o Espiritismo está a cada dia como fermento, falado por Jesus, levedando as massas. A pessoa não precisa ser espírita para hoje sentir a questão da ação e da reação, da lei de causa e efeito, da reencarnação, das desigualdades sociais que não se explicam sem a reencarnação. Enfim, não é o centro espírita, o pregador, o expositor que está levando a mensagem. É todo um conjunto de coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então, levando os fundamentos do Espiritismo. Daí nós vamos lembrar que, quando Jesus prometeu a vinda do Consolador, ele disse, e ficará convosco para sempre. Quer dizer, então, é uma questão de tempo para que ele abranja a humanidade como um todo, pela própria força mesma das coisas, né?
Ou seja, o nosso tempo é diferente do tempo dos espíritos desencarnados e a nossa pressa nem sempre corresponde à necessidade da nossa evolução, já que nós evoluímos lentamente, aprendendo um pouco por dia. Então, a semeadura de Kardec está feita e está frutificando, está germinando, e aos poucos é que vai aparecer esse belo campo a ser colhido. Não podemos ter pressa, porque se nós tivermos pressa, a gente vai colher o fruto ainda verde, e ele não vai amadurecer depois de colhido, ele vai apodrecer.
Sem dúvida, nós temos que ter essa compreensão de que tudo vai acontecer no seu tempo. Nós temos o nosso tempo, há o tempo da natureza e há o tempo de Deus, que é o que, na verdade, deve prevalecer. A nossa visão é bastante acanhada para medirmos o espaço-tempo. Então, vamos fazer a semeadura que pudermos fazer, recebendo também sementes, e o restante, os espíritos superiores cuidarão.
Muito bem. Então, ficamos com essa imagem muito interessante de Allan Kardec, o semeador que nos trouxe essa importante contribuição para o conhecimento humano. Agora, no momento de união, nós vamos falar sobre a USE. Rosana, quais são as notícias da USE para o próximo mês?
No próximo mês, dia 23 de outubro, que vai ser um sábado, nós vamos estar continuando o temário do Grupo Espírita Paulista, Valorização da Vida, Cuidar do Corpo e do Espírito. E o tema vai ser Por que Viver é a Melhor Opção? E o convidado é o jornalista André Trigueiro. Esse Grupo Espírita Paulista, como o pessoal sabe, ele é formado por três instituições, que é a Aliança Evangélica Espírita, a Federação Espírita do Estado de São Paulo e pela USE. Então é bem interessante. Nós tivemos ontem um evento, uma roda de conversa, que também falou, tratou desse tema, que nós tratamos de saúde mental, saúde corporal, e esse, no próximo mês de outubro, vai ser o quarto programa que nós vamos estar lançando. Vocês podem assistir através do canal do JEP, do YouTube, está tudo lá gravado, e vocês não percam, porque está muito bom essas lives que foram feitas.
Júlia, e a revista Dirigente Espírita, quais são os destaques para hoje?
Tem uma matéria muito interessante, do Jader Sampaio. Ele tem trazido aí algumas biografias e trazendo personalidades espíritas. E, que aliás, agora é uma grande revista, que tem no mínimo 60 páginas, né, com matérias muito bem trabalhadas. Eu acho que a revista hoje tem assim um peso bastante grande, porque temos mais espaço para trabalhar diferentes assuntos. E eu recomendaria não só a leitura da revista Dirigente Espírita, que nós temos recebido muitos elogios, né, de, não só de dirigentes espíritas aqui do nosso estado, das casas espíritas, mas até de pessoas que estão aí começando a estudar o espiritismo, elogiando pela qualidade, né, dos assuntos ali trazidos. E eu destacaria aqui, olha, sobre Gabriel Delany, que é uma matéria do nosso querido Jader Sampaio, e ele faz um artigo começando com uma pergunta: por quê e como estudar Gabriel Delany no Centro Espírita? Porque ele era contemporâneo, né, de Kardec, e ele tem uma produção muito boa em livros, principalmente livros que falam mais sobre a ciência espírita. Então, é uma literatura, eu diria, importante, imprescindível, para que nós possamos conhecer melhor a doutrina espírita, né? Assim como o Leon Denis. Leon Denis, os livros que ele escreveu são muito importantes, até para você entender o contexto da codificação, né? Da codificação da doutrina espírita, e lendo Leon Denis você entende melhor, assim como o Gabriel Delany. Então, o Gabriel Delany, ele dialoga, assim, se é que eu posso falar assim, com a ciência da época dele, né? Então, mas é muito interessante como ele traz a abordagem dos aspectos da ciência espírita, né, nos seus livros. Aliás, ele escreveu diversos outros livros. Eu penso que essa matéria é interessante, até porque eu acho que nós devemos divulgar, né, os contemporâneos de Kardec, que são um pouco esquecidos até nas nossas casas espíritas. Nós lemos Kardec, hoje nós fazemos uma campanha muito grande para que as casas espíritas e todo o movimento de unificação valorize a leitura dos livros da codificação, e também nós recomendamos os contemporâneos de Kardec, como, por exemplo, esse livro, os livros do Gabriel Delany. Um outro assunto que eu acho interessante, importante também para o movimento espírita, esse mais especificamente para quem são os educadores da infância e os evangelizadores, a revista traz uma sessão que normalmente é uma sessão da Revista Espírita. Então são histórias que encontramos na Revista Espírita de Allan Kardec em forma de imagem. E são imagens, são desenhos muito bonitos, né? Sugestivos. E aí tem também a parte do texto, que são orientações para quem trabalha com a educação da infância. Então, acho que são dois materiais, esse da evangelização, também eu acho bastante importante, interessante, e não é alguma coisa que você encontra com facilidade em qualquer lugar, né? Nós temos uma certa dificuldade de encontrar livros infantis para utilizarmos. Não que não tenha, tem, mas assim,
não na quantidade que nós gostaríamos que tivesse, de boa qualidade, né? Então, creio que isso vai ajudar também, como a literatura infantil ou da juventude até, né? Mas mais a infantil mesmo. Creio que fica aí a minha recomendação, Amorim.
Muito bem, tudo isso você pode conseguir acessar muito facilmente em usesp.org.br. Eu vou repetir, usesp.org.br. Suzete, e a rádio?
A rádio também precisa aí da nossa ajuda, nós, para manter a rádio 24 horas no ar não é fácil, né? Então, e a rádio está sempre com programas aí, com muitas reflexões, com temas abrangentes sobre saúde, bem-estar, comportamento, espiritualidade, e além das mensagens edificantes. Então, nós precisamos aí colaborar com a rádio. Se você puder ajudar, é só ligar no telefone do Clube Amigos da Boa Nova, no 0800-12-018-38. Vou repetir, 0800-12-018-38, e conversar com o pessoal, com os atendentes, e descobrir a forma que você pode ajudar e como. Ou ainda você pode acessar o site feal.colabore.org. Também é uma outra forma de você ajudar a rádio a continuar com a sua divulgação espírita. Também, você que tem alguma dúvida, quer fazer uma pergunta para a gente, nós estamos com o WhatsApp. Você liga agora, manda um WhatsApp para a gente, saliente que é para o programa Momento Espírita. O nosso WhatsApp é 99643-3827. Vou repetir, 99643-3827. Mande um WhatsApp para a gente, e fazendo sua pergunta, dando sua sugestão, fazendo um comentário sobre o programa, ou até mesmo de temas que você gostaria que fossem abordados aqui no programa Momento Espírita. Nós contamos aí com a sua participação. Vamos continuar agora com o estudo do livro O Céu e o Inferno. Nós estamos já um capítulo falando agora sobre a proibição de evocar os mortos. Esse capítulo é muito interessante, e nós já estudamos aqui vários outros assuntos, sobre anjos, demônio, e agora sobre essa questão, nós podemos evocar os mortos?
Bom, antes de mais nada, é preciso lembrar, como Kardec o faz nesse capítulo, que se alguma coisa é proibida, é porque é possível. Então, se tanto a lei mosaica, como a própria Igreja Católica e as outras igrejas protestantes, se elas dizem que é proibido evocar os espíritos, é um reconhecimento tácito de que é possível evocar os espíritos. Isso é óbvio. O fato da Igreja dizer que não existem espíritos, que só existe o demônio, isso nós já discutimos, né? Nas semanas passadas, a gente já viu que os demônios, que são chamados de demônios, são tão somente espíritos que, nesse momento, estão ainda em enorme ignorância, e, por isso, eventualmente, eles podem produzir alguma coisa desagradável para nós. Mas a proibição de evocação tem uma razão específica para a época, não é, Paulo?
Sem dúvida. Não há uma proibição do que não exista. Evidentemente, você explicou muito bem. Agora, eu não sou muito adepto da questão dos mortos, porque, na verdade, não existem os mortos. Eles estão mais vivos do que nós aqui, encarcerados no corpo físico. Eles apenas não estão visíveis por estarem em uma outra dimensão. Então, nós, na verdade, estamos evocando, quando isso fazemos, espíritos que foram como nós, moradores da Terra, e que se transferiram para o verdadeiro mundo do Espírito, que é o espiritual. Então, não há mortos, para tirar esse peso dessa palavra que está evocando os mortos. Mas aqui na leitura, no estudo do Céu e Inferno, nós percebemos que o que foi proibido por Moisés, e depois seguido por alguns segmentos religiosos, era exatamente essa busca por informações sem qualquer sentido, certo? Porque é importante que tenhamos um objetivo se formos evocar algum espírito. Não é para entreter brincadeiras, permanecer em contato com eles para coisas que têm pouquíssimo valor. Então, no passado, nós tínhamos aí disseminadas cartomantes, videntes, pitonisas, enfim, que eram procurados para saber notícias do outro lado. E isso foi proibido e deve continuar sendo. Pelo menos no Espiritismo, se nós evocamos os Espíritos, é para ajudar ou sermos por eles ajudados. Não para saber se tem tesouro enterrado no quintal, qual é o número da loteria, coisas desse tipo. Então, essa evocação tem que ter uma razão de ser, tem que ter um objetivo. Kardec constituiu, compôs o Livro dos Espíritos através do diálogo com os Espíritos que ele evocava, no sentido de constituir uma doutrina que hoje chamamos de espírita, mas que, na verdade, todas as suas reuniões eram feitas evocando os Espíritos, mas Espíritos que vieram para ajudar na composição da obra. Eu vejo assim, Amorim.
Que interessante a sua abordagem, Paulo. Ô, Rosana, nós proibimos as manifestações?
Nós não proibimos as manifestações, mas algumas perguntas que não se devem fazer para os Espíritos, né, que são inconvenientes, aí sim nós orientamos a mediunidade sadia, a mediunidade bem desenvolvida. Então, algumas perguntas nós não devemos fazer para os Espíritos, como estas que o Paulo acabou de citar, né? Se eu vou me casar, se vai chover, se tem tesouro enterrado, né? Que essa, muita gente vai atrás. E os Espíritos realmente que são brincalhões se aproveitam da boa fé. Então, não há proibição, né, da prática de conversar com os Espíritos, mas nós temos orientação de que algumas perguntas não se devem fazer aos Espíritos. E, aliás, eu lembrei de um capítulo, no capítulo 26, item 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala que Kardec fala o seguinte: a mediunidade é uma faculdade sagrada que deve ser praticada santamente, religiosamente, no sentido de que você deve dar, assim, um respeito naquele trabalho mediúnico, né, com perguntas sérias, como Kardec fazia, e logicamente nós vamos atrair bons espíritos que vão estar ali trabalhando junto conosco. Ou como o Paulo falou, né, alguns estão ali participando da reunião mediúnica para receber o auxílio, para receber uma palavra amiga, até para orientá-lo numa situação de que ele se encontra, às vezes, desorientado.
Júlia, para fazer um fechamento, na Bíblia nós encontramos que as pessoas que praticam adivinhação e outras coisas que vão ser mortas por Deus. Existe alguma coisa nesse sentido?
Não, isso aí é a lei mosaica, né? A Moisés, na sua época, ele é que, para disciplinar aquele povo hebreu, quando ele saiu do Egito e a busca da chamada Terra Prometida, então eles ficaram muito tempo, dezenas de anos no deserto, e era um povo bastante rebelde também. Então, para disciplinar a rebeldia desse seu povo, né, com quem ele saiu do Egito e com quem ele tinha orientações espirituais para buscar a terra, esse povo seria assentado, né? Então, o que, que ele fez? Ele trouxe o Decálogo, que são as 10 leis que todos nós conhecemos, são as leis divinas, né? Que começa lá: eu sou teu Deus, que te tirei da terra, do Egito, etc, etc, que é é o artigo primeiro. E o segundo artigo, são 10 artigos, diz assim: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O terceiro, aí todo mundo lembrar de santificar o dia de sábado, etc. Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás. Então é uma série de leis que nós conhecemos como decálogo, que Moisés trouxe escrita na pedra por meio de efeitos físicos, né? Que aqui não é o caso da gente explicar como é que isso funcionou ou que funciona, mas eram os decálogos. E por além disso, o Moisés, como ele legislou, né, de uma forma muito forte, disciplinando o seu povo, inclusive instituindo a pena de morte para quem fizesse isso, para quem fizesse aquilo, enfim, ali tinha penas muito severas, mas eram leis humanas, eram leis que ele havia trazido exatamente para disciplinar esse povo. Então temos que separar aquilo que Moisés trouxe como legislador terreno e as leis que ele trouxe lá, transcrita na pedra, ou seja, são as leis que chamadas divinas, né? Que estão de acordo com as leis naturais. E então temos que fazer essa diferenciação quando estudamos essa parte da lei mosaica, né? Quando nós analisamos a lei mosaica, que diz também, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, trata desse assunto de Moisés, e nós vamos encontrar justamente falando sobre isso nesse capítulo que estamos estudando, no livro O Céu e o Inferno, no capítulo que é os nossos comentários do dia de hoje, para entender o contexto que Moisés utilizou, né, quando ele trouxe essas leis dizendo sobre as punições todas, né? Imagina só, como que devia ser, não existia prisão, eles estavam no meio do deserto, não tinha como prender, não tinha como tomar as providências no sentido, né, de disciplinar alguém que tenha feito alguma coisa errada, etc. Então ele tinha ali as leis muito severas. Imagina só ele lá no meio, com aquele povo rebelde todo que ele carregava, né, junto consigo. Acho que dá para a gente entender por que ele decretou tanta pena de morte lá.
Então, a nossa conclusão: não há proibição de evocação dos mortos, até porque, como Paulo disse, não há mortos, há vivos e livres e mais vivos do que nós, Suzete.
E continuando com o estudo do livro Céu e Inferno, na próxima semana nós já vamos entrar na segunda parte do livro e vamos falar sobre a transição, a confiança na existência de uma vida futura. Então é bastante interessante, nós convidamos você a continuar a nos acompanhando nesse estudo. E chegamos ao final do nosso programa e você pode, como nós dissemos, participar mandando um WhatsApp para a gente. O número é 99643-3827. É o WhatsApp da Rádio Boa Nova e você vai deixar um recado. É para o programa Momento Espírita da USE. E deixa o recado para a gente, sua sugestão, sua pergunta, o que você quer ouvir aqui no programa, tá bom? 99643-3827 é o nosso WhatsApp. E agora vamos às nossas despedidas, Rosana.
Queridos amigos, muito obrigado por estar participando conosco. Liguem para a gente, manda sua mensagem que nós vamos estar aqui respondendo. Muito obrigada, gente, e até breve.
Paulo Ribeiro.
Obrigado, amigos, pela audição que nos concederam. Que tenham todos um bom dia e que permaneçamos juntos buscando o estudo que tanto nos favorece o crescimento espiritual.
Júlia.
Então, já chegamos ao final de mais um programa. O tempo passou muito rapidinho, né, Suzete? Mas é isso. Eu agradeço pela oportunidade, deixo um grande abraço e espero que as nossas reflexões de hoje vão servir para mim e espero que sirvam também para aqueles que nos ouvem.
Amorim.
Um grande abraço àqueles amigos que nos acompanham sempre E fica o nosso recado. Passem a semana ainda estudando, porque é muito importante para todos nós aperfeiçoarmos esse conhecimento sobre a vida espiritual.
Eu, Suzete, também deixo um grande abraço a todos. Muito obrigado por permitir que nós entrássemos no seu lar nesse horário de almoço. E continue agora com a programação gostosa aqui da Rádio Boa Nova. Um bom domingo para todos e uma ótima semana.